As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A greve dos motoristas de matérias perigosas continua a refletir-se no Conselho de Tomar. Durante a manhã desta terça-feira, a Hertz contactou todos os postos do território nabantino no sentido de fazer um ponto de situação. Na área urbana e respectiva circundante, a Cepsa, da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, e a Repsol, da Rua de Coimbra, têm o gasóleo ótimo esgotado. De resto, ainda estão disponíveis os outros combustíveis. Na Galp de Carvalho de Figueiredo, por sua vez, não há gasóleo ecológico, sendo que as restantes variedades já estão em pequenas quantidades. No ponto Alves Bandeira, na Nacional 110, Casais, não há gasóleo. A Galp da Venda da Gaita permanece como nesta segunda-feira, ou seja, sem gasolina e gasóleo. Só tem para abastecimento o GPL. Já na Repsol, da Estrada da Serra, faz parte na rede estratégica, continuam disponíveis todos os combustíveis. No que à globalidade do Conselho diz respeito, a Repsol de Alviobeira só não tem a gasolina de 98 octanas. No posto da Serra só há gasóleo e porque houve reabastecimento nesta segunda-feira. No Alves Bandeira da Junceira só há gasolina. No posto da Linha Cera há gasolina e gasóleo agrícola, enquanto na Galp da Madalena já não há qualquer combustível.
Rádio Air, informação.
Na vila de Ferreira dos Ezeres já não há gasóleo. Esta é a realidade no posto do Intermarché e ainda na Cepsa. Aliás, esta última marca tem também a gasolina esgotada. Ficaram lamentos à nossa redação pelas promessas de abastecimentos que não estão a ser concretizadas, nomeadamente durante o período da manhã desta terça-feira. Nota ainda para o posto Alves Bandeira, na Nacional 238, Dornes, que tem gasolina e gasóleo. Refira-se que também contactámos a Galp de Águas Belas, mas neste caso particular não nos foi veiculado de qualquer informação. Américo Costa, do designado Grupo Ambiental Aqua, marcou presença na recente reunião da Câmara de Tomar, a altura em que aproveitou para fazer o alerta em torno da qualidade da água da rede de abastecimento público, considerando mesmo que os relatórios de avaliação apontam para a presença de bactérias coliformes. Está em causa, refira-se, a avaliação publicada pelo Serviço Municipalizado de Água e Saneamento de Tomar, referente ao período de 1 de abril a 30 de junho e respeitante às diversas zonas de abastecimento.
Continuação do aparecimento de coliformes fecais na zona que abrange principalmente a União de Juntas de Freguesia, que continuam a ser detectados bactérias coliformes. A gente sabe que as bactérias coliformes, que não são, que em si não são prejudiciais, mas a presença delas é sinónimo que poderão haver outras bactérias que não foram destruídas pelos clorosos e por esses desinfetantes que vocês utilizam. E o mais engraçado nisto tudo é que os centros de captação são todos do Castelo Gordo. Agora, é as condutas, é os depósitos, é a má manutenção das coisas da vossa parte? Certamente que será. E depois vejo uma coisa no relatório de controle de qualidade em que dizem que a água tem 100% de pureza. De certeza que foi engano, porque eu já vi vários relatórios vossos, até valores mais baixos, até no alumínio, julgo que é na Alviobeira, que estão valores muito, muito encostados ao máximo permitido. De alumínio também é muito perigoso, o alumínio também é muito perigoso, mas no geral tem lá 100% de pureza de água. Quando muito, derivado às dezenas, centenas de análises, e como são 5 centros de captações, podiam ter lá 98,3. Agora, um boletim municipal dá 100% de pureza de água, é impossível, desculpe lá, mas é impossível. Já têm feito várias vezes aquele boletim e nunca lá disseram, desde que haja qualquer irregularidade, que não é 100%. Então, mas vocês estão a enganar as pessoas. Num documento oficial. Gostaria de saber porque é que os senhores, aí há uns 6 meses atrás, em todos os trimestres de controles de qualidade da água, metiam o nome das ruas onde eram detectados, onde eram feitas essas análises arbitrárias, que a gente sabe que é isso. Agora, já nem se metem.
Na resposta, Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, assegurou que o relatório é publicado de acordo com aquilo que é fornecido pela entidade que faz as análises, recordando que a água tem selo de qualidade para consumo humano. A autarca assegurou que, se houvesse algum problema, a entidade reguladora já teria feito chegar um alerta ao município.
É publicado de acordo com o formato que nos é fornecido pelo laboratório que faz as análises. E, portanto, referiu que havia aqui alguns, que numa fase inicial havia aqui, mencionavam as ruas e que agora não menciona. Aquilo que é feito é reportar e publicar aquilo que é o relatório, exatamente como temos que mandar para a entidade reguladora, de acordo com aquilo que o laboratório nos fornece, no formato em que o laboratório nos fornece, não é? E, portanto, nós nem sequer mexemos nessa questão. Portanto, é publicado de acordo com aquilo que é fornecido, os dados por parte de quem tem a obrigação de fazer o controle de análises. Reconheço, apesar de estar dentro dos intervalos de segurança, e que se não estivesse dentro dos intervalos de segurança, a água para consumo humano por parte dos SEMAS não tinha recebido os selos de qualidade que tem recebido, que são instituídos. Não se compra, desculpe, mas não se compra. Se há dois setores neste país que são altamente regulados, é o setor das águas e o setor da energia. E, portanto, não venha dizer que isso se compra ou se deixa de comprar. Porque não se compra, certo? Compra-se, sabe como? Com muito investimento nas redes, para que a água saia com qualidade para consumo humano. E, portanto, é isso que se tem estado a fazer. Agora, se houvesse algum problema, já tínhamos recebido um alerta por parte da entidade reguladora no sentido de colocar, de fazer correções no abastecimento e sobretudo nas ZAs. Não é? Aliás, todos os anos, é feito e tem que ser apresentado, e está agora a decorrer a fase para a apresentação disso, tem que ser apresentado e tem que ser aprovado pela entidade reguladora um plano de controle de qualidade da água. E, portanto, todos os anos, esse plano de controle da qualidade da água, que no nosso caso envolve três instituições, SEMAS, EPAL e Águas Val do Tejo, todos os anos tem que ser feito e tem que ser apresentado e tem que ser aprovado. Está agora em fase de elaboração o PTCA do próximo ano.
Um casal de nacionalidade alemã foi resgatado da água na praia da Foz do Arelho, onde andava numa moto de água. Por aquilo que a nossa redação apurou junto da autoridade marítima, a senhora de 50 anos ficou em estado muito grave, enquanto o homem de 58 sofreu ferimentos ligeiros, sendo que ambos foram encaminhados para o Hospital das Caldas da Rainha. O resgate aconteceu numa zona sem vigilância.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi dado pelas 21h30 desta segunda-feira. Os bombeiros do entroncamento foram chamados a um incêndio que deflagrou nas oficinas da empresa de manutenção do equipamento ferroviário, precisamente numa catenária. Foram mobilizados cerca de 20 operacionais e 4 veículos de apoio, sendo que o combate decorreu com eficiência e sem incidentes. A Polícia de Segurança Pública tomou conta desta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho Intermunicipal do Médio Tejo vai contratualizar os serviços interurbanos de transporte, com a inclusão das redes urbanas de Abrantes e Tomar, bem como alguns serviços escolares especializados. O Conselho Intermunicipal decidiu que o contrato de serviço público de transporte de passageiros terá uma vigência inicial de 4 anos, podendo ser renovado por um período de 2. Neste âmbito, é de salientar que a Sinto do Médio Tejo assume atualmente as competências da Autoridade de Transportes para os serviços de transporte público de âmbito intermunicipal e municipal que servem à região, excetuando os serviços de transportes urbanos e serviços realizados pelo município de Vila de Rei através de meios próprios. Assim, até 3 de dezembro, deverá estar concretizada a contratualização de todos os serviços públicos de transporte de passageiros pelas autoridades de transporte competentes. Este processo tem também, como referido, implicações nos transportes urbanos de Tomar, como foi explicado pela Presidente Anabela Freitas em recente reunião do Executivo por ocasião da aprovação dos novos circuitos do STUT.
A necessidade dos transportes urbanos, e porque não os podemos alargar àquelas que são as zonas mais populosas, leia-se, por exemplo, Carvalho de Figueiredo, a zona das Cabeças, não podemos alargar fora daquilo que eram os circuitos que estavam pré-estabelecidos, porque havia, e existe ele neste momento, existe ainda, um contrato com a rodoviária. Qual foi a decisão aqui? E porque, ainda juntando a essa questão, primeiro porque entendemos que os transportes urbanos devem de ir a mais zonas, refazendo os circuitos, e é isso que trazemos hoje aqui. Segundo, porque os autocarros que fazem o transporte urbano têm cerca de 16 anos. Terceiro, porque entendemos que, havendo transportes urbanos e são necessários, deve ser com viaturas já ou elétricas ou movidas a gás natural, não sei se aquilo é gás natural, pronto, com outros meios de combustão que não seja os meios fósseis. E, portanto, é a nossa decisão transferir também para o concurso que vai ser lançado das carreiras, também serem lançados os transportes urbanos de Tomar. No Médio Tejo existem 4 municípios que têm transportes urbanos. Para além de Tomar, é Abrantes, Torres Novas e Entroncamento. Abrantes e Torres Novas e Entroncamento têm uma concessão e, portanto, não podem entrar neste concurso, pelo menos para já. Abrantes e Tomar vão passar os transportes urbanos para o concurso. O que é que nós estamos aqui a aprovar hoje? Estamos a aprovar quais são os circuitos e os traçados que nós queremos que venham no caderno de encargos para lançar o concurso. Sendo certo que tudo isto que estamos aqui a falar vai demorar cerca de um ano e meio a estar implementado no terreno. E porquê? Porque são, como vos disse há bocado, 123 carreiras. Portanto, o montante que está aqui em cima é para concurso internacional. As impugnações, os não sei quê, e portanto aquilo que contamos é daqui a ano e meio estar tudo implementado. Qual foi a lógica que nós utilizámos nestes circuitos que estamos a propor? Portanto, para já foi alargar o espaço e para que um dos grandes problemas dos nossos transportes urbanos é precisamente o tempo que os circuitos demoram. E então começámos a fazer por anéis um circuito mais interno e vamos alargando por anéis, e a proposta que aqui trazemos, que foi falada também com os senhores presidentes de junta abrangidos, é a de ir a Carvalho Cigaredo, às Cabeças ou ao Alvito, pronto, alargar aqui, haver aqui uma outra rede.
A unidade de controlo costeiro, através do subdestacamento de controlo costeiro da Nazaré, apreendeu 220 kg de pescada, com valor estimado de 2.200 euros, no Conselho de Óbidos, distrito de Leiria. No âmbito de uma ação de fiscalização ao transporte de pescado, os militares detectaram um veículo que transportava a referida pescada, sendo que verificaram que os espécimes não possuíam a medida regulamentar de venda, nomeadamente 27 cm, o que resultou na sua apreensão. Foi identificado um homem de 42 anos de idade e elaborado um auto de contraordenação cuja coima pode atingir um valor de 37.500 euros. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso. O pescado apreendido, depois de submetido ao controlo, foi entregue a várias instituições de solidariedade. As associações Paralelo 39 e Fator J do Entroncamento estão a preparar o Festival Midnight Sun, iniciativa com componente solidária e que tem por objetivo ajudar-se na recuperação de Vic James, músico oriundo da Singapura e que está radicado em Portugal, neste caso em Vila Nova da Barquinha, desde 1997. Vic James sofreu um AVC e, apesar de já ter recebido alta médica, continua internado no Hospital de Abrantes há cerca de 4 meses, neste particular por questões burocráticas, ou seja, como não dispõe de um número de beneficiário da Segurança Social, não tem acesso ao fundamental apoio domiciliário. A ERTE falou com Luís Santos, amigo de Vic James, que fundamentou este conjunto de iniciativas.
Vai chamar-se Midnight Sun, que é o título de uma música do Vic James. Aliás, nós optámos por criar até mesmo o nome dos palcos. Vão ser canções do Vic e coisas muito ligadas ao Vic. Consistirá este evento em 4 palcos, mas são 4 palcos com dimensões pequenas, o jardim, não, isto não é uma cena megalómana. 2 desses palcos trabalham durante a tarde, em simultâneo e alternadamente, e um dos palcos trabalha à noite, e vai ter como cabeça de cartaz a banda que o Vic nos deu, a banda que nos deu a conhecer o Vic James em 1994 ou 97, conforme as pessoas conheceram, que são os Sunday's Rags. Claro que não vamos ter o Vic, vamos ter uma surpresa no lugar do Vic. O Samuel Henriques, na bateria, conseguiu uma pessoa que consideramos ser o Vic James das Caldas da Rainha. Mas isso será anunciado mais tarde. Vamos tentar ter o máximo de músicos, de bandas, de projetos, seja de originais, seja de covers, porque são dois universos em que o Vic sempre esteve bastante envolvido. Nesse dia que vai começar às 16h e vai acabar, esperemos nós, lá para as 15h. Já apresentámos o festival do 12 de outubro, o Midnight Sun, e seguidamente vamos dar o primeiro Flash Help. O primeiro Flash Help. E o que é o Flash Help? São pequenos concertos, é uma espécie quase de festival itinerante de pequenas dimensões, com um ou dois ou três artistas, sempre em condições quase de o acústico, que vão tocar em vários sítios e fazem uns sets de meia hora, uma coisa assim, sempre com a perspectiva de angariar donativos para ajudar à causa da recuperação do Vic, não é ajudar à causa da criação do festival. O próprio festival do dia 12 de outubro está a ser planeado e está a ser feito com doação de trabalho de todos os envolvidos. Todas as bandas que vão tocar vão de borla, todos os que vão montar vão de borla, todos os que vão fazer produção e organização vão de borla. A nossa ideia consiste mesmo em vamos ajudar o Vic, não vamos fazer daqui um negócio, não vamos envolver dinheiro, todos nós estamos nesta área, todos nós podemos dar um bocadinho. Se cada um de nós der um pouco de si, conseguimos fazer uma coisa enorme com 0€.
Quem não quiser esperar até outubro para ajudar, que essencialmente é aqui a palavra-chave, é ajudar. Quem não, exato, quiser esperar até outubro para ajudar, de que forma é que poderá fazê-lo antecipadamente?
Várias. Pode ir a qualquer um destes flash helps que nós estamos a preparar e que vamos inaugurar agora, e fazer uma pequena contribuição em alguma caixa que tínhamos lá aberta para receber os donativos, ou pode enviar o donativo diretamente para uma conta bancária que foi criada entretanto e que temos já nas várias plataformas, desde Facebook aos Instagrams, e podem fazer a transferência direta da quantia que quiserem para essa conta. O Vic já recebeu alta médica, fisicamente está em recuperação. Existe neste momento um conjunto de situações que são burocráticas que o impedem de sair do hospital. Ora, isto é uma situação muito grave psicologicamente para uma pessoa. Ainda por cima, por uma pessoa, um espírito livre como o Vic. Está fechado num hospital, no 9º piso, desde março, e isto acaba por ser muito desgastante para qualquer pessoa, na realidade.
Continua a dar que falar a recente corrida do imigrante que decorreu na Praça de Touro José Salvador, em Tomar. Tal como a Hertz avançou, em tempo oportuno, 6 forcados ficaram feridos, 2 dos quais em estado considerado como grave. As vítimas pertencem aos grupos de forcados de Tomar e do Montijo. Este assunto tem feito correr muita tinta nas designadas redes sociais, sendo que desta feita, em esclarecimento enviado para a redação da Hertz, é o próprio grupo de forcados amadores de Tomar que pretende esclarecer algumas considerações que têm circulado. Nesse mesmo texto, a citada entidade refere que o Corro de Touros, da canadaria de São Martinho, que saiu à arena de Tomar, não serviu da melhor maneira para o sucesso do espetáculo, sendo que, ainda assim, é assegurado que nunca o grupo de forcados amadores de Tomar emitiu nem emitirá qualquer parecer que responsabilize o empresário João Pedro Bolota do que sucedera na Praça de Touros José Salvador. É ainda dito que o grupo, em 63 anos de história, já se enfrentou com todo o tipo de ganaderias e encastes, com corridas mais duras e menos duras, e isso não se alterou na última década. Sendo acusados de declarações antitaurinas, resta afirmar que, infelizmente, são este tipo de notícias encomendadas que quebram e estragam o bonito que a Festa dos Touros tem, refere o grupo de forcados amadores de Tomar neste comunicado enviado para a redação da Hertz.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.